Mas o problema de não ter essa discussão é que, como isso não está bem discutido no público, que agora tema científico vira debate geral, se isso tivesse sido mais bem discutido e as limitações tivessem sido reconhecidas, os cenários tivessem sido postos, tivesse uma discussão mais ampla, de repente todo mundo estaria bem informado e não estariam falando esse tipo de coisas a essa altura do campeonato. 20 anos de curso, né? Esse é o Ministério da Ciência, um podcast que às vezes é um déjà vu. Esse é o Ministério da Ciência, um podcast que às vezes é um déjà vu. Eu sou Caetano Sotomayor, falando de Washington, D.C.
Eu sou Daniel Daminelli, falando de São Paulo.
E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu acho que a gente já falou, mas eu já nem lembro quantas vezes a gente já falou disso, Daniel. Então, do que a gente vai falar mesmo?
Olha, tá, a gente precisa de muito axé aqui para resistir a essa segunda onda de tópicos sobre a tal da imunidade de rebanho, que a gente já falou algumas vezes, sobre cloroquina. Isso tá muito déjà vu mesmo.
Já ouvi falar, faz muito tempo já.
Eu não sei porque a gente tá discutindo isso ainda, mas cloroquina, tangencialmente, mas principalmente essa tal imunidade de rebanho que ainda continua voltando, e se de fato teremos a tal da segunda onda, o que a gente pode esperar aí pela frente, se a gente tá voltando atrás na pandemia e depois vai pra frente, o que tá acontecendo aqui?
Eu tô sentindo que essa é uma segunda onda de desinformação e a gente tem que explicar tudo de novo. Então, para quem tá ouvindo e tá achando que isso tá repetitivo, a gente tá igualmente de saco cheio de repetir as mesmas coisas. Mas vamos lá falar disso de novo, porque teve mais eventos que trouxeram de volta a segunda onda de ter que explicar essas coisas tudo de novo, né?
Exato, eu acho que tem alguma novidade aí. O Caetano, como já discutimos em outros episódios, participou de um trabalho que foi dos primeiros a considerar heterogeneidade no contato entre as pessoas. Acho que, na verdade, foi o primeiro, mas, enfim, corrija se eu estiver errado.
Sim, foi por questão de dias, eu acho. Foi o primeiro, mas teve um outro que foi o que meio trouxe isso de volta, né? Porque foi publicado há poucas semanas numa revista revisada por pares, né? O outro artigo que saiu foi publicado, o nosso ainda não.
Exato, e aí teve um... Foi na Science, né? Vamos deixar bem claro que saiu na Science.
Sim, foi publicado na Science, e por isso teve um impacto, exato.
Fez bastante estrondo, e as pessoas começaram a se apropriar desse conceito de imunidade de rebanho para tentar interpretar o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil agora, né, em termos de número de casos e o que vai acontecer depois. E o que eu acho complicado disso é que essas pessoas que estão tentando usar os conceitos para interpretar, muitas vezes não são cientistas, são diretamente jornalistas ou cientistas que não fizeram um trabalho de epidemiologia. Então eu queria saber do autor aqui, um pouco mais sobre essa tal imunidade de rebanho, porque a gente fala primeiro como se isso fosse uma salvação, e depois como se a gente soubesse muito bem qual que é o limiar para que a gente deve chegar. Então, pode esclarecer um pouco, Caetano, para a gente, o que a gente sabe sobre a imunidade de rebanho num contexto simples versus num contexto realista?
Sim, isso voltou a discussão por causa desse artigo que saiu, apesar de ser uma discussão que já está há quase 3 meses, né? Há 2 meses e meio, pelo menos. Quando saiu o artigo já fazia quase 2 meses, mas como saiu recentemente e saiu na Science, por algum motivo, o mesmo artigo praticamente, que já tinha saído como um preprint, assim como o nosso preprint também tinha saído lá no começo de maio, nos primeiros dias de maio, primeira semana. E, por algum motivo, isso foi interpretado como uma informação nova, e como se fosse uma discussão nova, e como se não estivesse discutindo isso há 2 meses. Principalmente no Brasil, também por algum motivo desconhecido, talvez porque na altura não tivesse a pandemia tão presente na época, e agora tem, e agora está começando a diminuir o número de casos ou estabilizar em alguns lugares. Então, teve algumas colunas do Estadão, também no Foro de Teresina, no podcast, no, no, é, nos episódios Luz no Fim da Quarentena, que discutem especificamente aspectos da pandemia, e também na capa da Folha de São Paulo, que foi essa semana. Só que, além de pegar uma discussão que já tinha existido, o que foi feito também foi como tu dissesse, colocar isso, ligar esse estudo que já nem era novo a um fenômeno que está acontecendo, mas sem evidências de que era isso de fato que estava acontecendo, né? A imunidade de rebanho, o que ela faz, na prática, é que depois de atingir um certo número de pessoas na população, uma certa fração da população, a epidemia começa a diminuir naturalmente. E como se viu uma estabilização e até uma queda em alguns lugares no Brasil do número de infectados, parece que se juntou a fome com a vontade de comer e disse: olha, se está diminuindo, e saiu esse artigo essa semana dizendo que imunidade de rebanho pode ser menor, talvez seja isso que esteja acontecendo. Só que basicamente foi só um golpe de memória, assim, né? Como diria o grande, não tão grande, nem um pouco grande, ex-ministro Sérgio Moro, né? E simplesmente se juntou isso e saiu na Folha de São Paulo. E isso para variar, alimentou parte do pessoal que já queria que a epidemia já tivesse acabado e que ainda está negando que morreram, essa altura, 70, 80 mil pessoas no Brasil, mais 600 mil no mundo, e sem analisar, de fato, qualquer nova evidência de maneira adequada que possa apontar para isso ser um efeito que está acontecendo ou não. E, principalmente na capa da Folha de São Paulo, o que tem é algumas informações adicionais sobre imunidade, sobre a imunidade mediada por células, né? Não por anticorpos, que é uma coisa que tem está se vendo que tem, e tem alguns trabalhos sobre isso. Portanto, uma coisa que também já era sabida por quem é da área e que deve ter ficado tão surpreso como eu vendo que as pessoas estavam igualando presença de anticorpos com imunidade. Mas porque tiveram trabalhos que mostraram isso, a imunidade, mesmo quando os anticorpos desaparecem, o que não é nenhuma surpresa também para quem trabalha na área, se juntou mais essas coisas todas e fez tipo: bem, se a imunidade é maior do que o número de anticorpos, do que a proporção da população que tem anticorpos, e tem esse efeito que reduz o limiar da imunidade de rebanho quando a população começa a ter menos infecção e a epidemia começa a diminuir, e mais alguns trabalhos e qualquer coisa, e um pouco de especulação, de repente é isso que a gente está vendo. Só que isso não tem nenhuma evidência. Então, esse foi parte do problema que reativou uma discussão que já devia estar mais madura a essa altura, porque já fazem quase 3 meses que isso começou a ser discutido, né?
Ah, e hoje em dia tem assuntos que não se pode tocar, mais ou menos. Não é que não se pode tocar, mas você toca e explode, né?
Exato.
E você tocar num assunto que, talvez a gente já esteja todo mundo protegido pelos imunes, né? Porque acho que isso é o que fica no imaginário popular. Então, se você tem poucas pessoas suscetíveis e muitas pessoas imunes, você fica protegido ali, né? Mas agora, em geral, você vai precisar de uma proporção muito grande de pessoas que já foram infectadas, e para qualquer para uma taxa de mortalidade que, mesmo sendo uma fração de por cento, perto de 1%, numa população de um país de um tamanho continental que nem o Brasil, isso é uma catástrofe completa. Então, você fazer qualquer argumento que leve uma mudança no comportamento das pessoas por se sentir mais seguro, sendo que essa interpretação e esse estímulo não vem de uma recomendação de nenhum órgão explícito, eu acho muito perigoso, né? E aí entra todo o caos que vem em discutir essas coisas em redes sociais, com pessoas com diferentes papéis, é especialista, é jornalista, é divulgador, quem que é o quê? Ah, é, outra coisa que voltou aí, déjà vu, é o tal da crítica de 1 milhão de mortos da previsão do Átila, que não é nem do Átila e nem a previsão. É assim, olha, no fundo, era para dizer... Esse bicho é malvado. Se a gente não fizer nada, mata muito. E não foi o Átila que fez, né? Não quero nem voltar exatamente nisso. O ponto é uma confusão de quem pode falar o quê e para quê. E eu acho um risco muito grande a gente fazer interpretações em capas de jornal e em colunas de grande difusão. Diferentemente desse nosso podcast, que tem difusão baixa, a gente pode fazer mais ou menos o que quiser, que ninguém vai mudar o comportamento. Mas eu acho que isso que é sui generis. A gente está vivendo um processo biológico, epidemiológico, cuja a nossa percepção do processo muda as nossas ações, que muda o processo. Então, esse feedback é um feedback que pode ser extremamente perigoso. E uma das coisas, pasmem, que é afetada por esse feedback é a tal imunidade de rebanho. Então, Caetano, se você tem uma população real que não foi exposta a um micro-organismo e você tem a introdução do micro-organismo que é muito infeccioso, você pode pensar isso num modelo simples, o famoso SIR, e você vai ter uma proporção muito alta para chegar numa imunidade de rebanho. Né? Uma proporção muito alta da população tem que estar infectada e depois resistente para poder conferir essa imunidade de rebanho. Acontece que uma das coisas que o trabalho do Caetano ajuda a entender é isso, que numa população real o contato não é homogêneo, né?
Exato. A questão da imunidade de rebanho tem justamente a ver com isso, do vírus aumentar, o número de infectados aumentar, a incidência na população, até chegar num pico da infecção. E esse pico acontece quando as pessoas infectadas já não encontram pessoas suficientes para infectar, para cada pessoa infectada infectar mais de uma pessoa. Infecta a partir daí uma pessoa ou menos. E se cada pessoa infecta menos de uma pessoa, em média, a epidemia diminui. E isso tem um valor que pode ser calculado nesse modelo SR. Só que uma das premissas desse modelo é que todas as pessoas têm exposição, suscetibilidade e infectividade igual a todas as outras pessoas. Ou seja, todas as pessoas reagem biologicamente de forma idêntica ao vírus. E isso não é verdade. Então, mas no modelo que parte dessas premissas, para um R0, que é estimado ser o valor que se tem para o coronavírus, que é, a essa altura, acho que qualquer coisa entre 2 e 3, acho que se fala em 2.4, mas tem outros estudos e outras estimativas para quanto isso seria, seria uma proporção de 70% a 70%. E o que o trabalho em que eu participei diz é que isso pode ser da ordem de 20% em vez de 60%. Tem várias questões aí. Isso acontece justamente por separar essa transmissibilidade e essa suscetibilidade de passar para ser homogênea para ser heterogênea. Para um modelo homogêneo você tem essa premissa, mas para um modelo heterogêneo o que você tem é descrever uma variação em como as pessoas reagem ao vírus, seja pela exposição por contatos sociais, seja por uma variação biológica na sua reação ao vírus. E que, o que isso leva é uma redução do nível desse limiar da imunidade de rebanho, e que foi estimado em ser aproximadamente 20% para condições usadas para as estimativas nesse trabalho. Não quer dizer que é 20%, não quer dizer que é 60%, não quer dizer que é 10%, não quer dizer que é 30%, mas esse efeito certamente vai diminuir esse valor, e a estimativa que se teve, que é uma estimativa pontual também, portanto tem incerteza associada, tem um intervalo de confiança associado a essa estimativa, mas a estimativa pontual seria de 20%. Tem mais uma questão, que é, como eu disse, a imunidade de rebanho é quando você chega nesse pico em que cada pessoa começa a infectar menos de uma pessoa, em média. Ou seja, você vai continuar infectando, tendo infecções de, em média, menos de uma pessoa, mas vai continuar tendo infecção. Portanto, ainda vai ter um certo número de infectados. Então, 20% não é o tamanho final da epidemia. O tamanho final da epidemia é maior do que isso. E, novamente, isso vai depender de qual modelo explicitamente você está analisando, quais são as premissas envolvidas. Mas, em alguns casos, tem toda uma gama de valores, e no trabalho que eu participei, esse valor para 20%, dependendo das premissas de que tipo de variação a gente está falando, podia ser, com o limiar de imunidade de rebanho de 20%, um tamanho final de epidemia de 40%. Então a gente está falando de 40% da população infectada e não 20%. E isso é importante para saber qual seria o número final. Uma coisa é uma taxa de letalidade de 0,5% ou 1% para 20% da população, outra coisa é para o dobro, né? Você vai ter o dobro de mortos. E isso é que é importante para ver o que vai acontecer no final.
E é importante ressaltar que isso é num momento inicial da pandemia. E eu acho que, inicial não, mas numa situação de epidemia onde você não está tendo medidas de isolamento, ou né, você não está pressupondo uma mudança na estrutura de contato entre as pessoas.
Exato.
E eu ainda quero congelar esse momento, porque isso em si já é um tópico importantíssimo na ciência. Por quê? A gente está falando de uma epidemia que está acontecendo agora. Que a sua opinião agora importa para o que as pessoas vão fazer, e se a sua mensagem de um estudo científico, abrindo um parâmetro, que seria um parâmetro homogêneo no modelo clássico, e vendo que ele, na verdade, abaixaria o seu limiar de imunidade de rebanho, se o seu, esse estudo pode ter um impacto das pessoas então relaxarem o seu comportamento em relação à epidemia. Então, é uma mensagem potencialmente complicada, mas o exercício científico não deixa de ser não só válido como necessário. O que é estranho é quando você, por exemplo, tem uma revista tipo a Science que publica um artigo, e isso eu estou falando da minha opinião, se o Caetano concorda ou não, isso é uma outra questão, também acho difícil o autor se posicionar em tudo, porque parece que é interesse do autor, mas eu acho que é muito difícil a Science publicar um estudo que foi submetido um pouco depois, com 43% de estimativa, em relação a um estudo que foi submetido antes, que é o deles, que é uma estimativa de 20%. Ou seja, é uma mensagem muito perigosa. 20%, você está basicamente dizendo que as pessoas logo, a população logo fica imune. 40%, você está dizendo que é menos do que se pensava, mas ainda é muito. A questão é, não é. Justamente não é uma capa de jornal, é um estudo técnico que tem N limitações e que deve ser analisado e discutido pelo viés científico e não pelo que ele significa para a população. Quer dizer, isso também deve ser levado em conta e pode ser discutido pelos próprios autores ou até pelo editorial, mas não você aceitar ou rejeitar um estudo científico com base o que que as pessoas vão achar então.
Exatamente. Isso foi uma coisa que a gente até mencionou em outro episódio. Isso foi antes de sair esse estudo da Science. Parece que a gente estava adivinhando, por isso esse ar de déjà vu e premonições e segunda onda de coisas. Mas o que a gente falou foi que isso já era, acho que meio de junho, acho que foi inclusive na semana, ou no final de semana antes de ter saído esse estudo na Science. E a gente disse até agora. Tiveram esses dois estudos que falaram muito explicitamente isso, e nenhum deles saiu nas revistas revisadas por pares, e nem essa discussão foi para frente. Parece que é uma coisa que ninguém quer tocar, justamente porque acham que vai gerar essa coisa de achar que de minimizar o problema da pandemia. Só que, quer dizer, a questão não é minimizar a importância da pandemia, é tentar descrever com a maior precisão possível, qual é a realidade e como a gente vai ter que lidar com isso. Porque se você vê diminuição e você acha que tudo isso foi por redução da taxa de contato, por distanciamento social, ou vê por outro motivo, e de repente imagina que as pessoas que diminuiu por causa da imunidade de rebanho, mas as pessoas começam a abrir e não vem uma diminuição. Então as pessoas podem dizer, olha, mas teve um aumento de 50% na taxa de contatos, muita gente está monitorando isso com mobilidade através de telefones e dados do Google Maps ou dos telefones que algumas empresas têm. Imagina que isso não tem nenhuma correlação, que se vê que isso não tem nenhuma correlação com a diminuição. As pessoas vão dizer, bem, então isso não funciona. E o que explicaria isso? O que explicaria pode ser, em parte, imunidade de rebanho. É por isso que é importante ter uma imagem, um quadro que seja o mais fiel possível, o melhor que a gente consegue descrever. É para isso que esse estudo foi feito. Não foi para minimizar a importância da pandemia. Até porque, como eu disse, entre um limiar de imunidade de 50% ou 60%, com 70% de infectados no final, ou 40% de infectados no final com um limiar de 20%, o resultado é catastrófico de qualquer forma. Mas a intenção é descrever isso da maneira mais precisa possível. O mais bizarro é o fato de um estudo ser publicado e outro não. É como se 43% fosse aceitável e 20% não fosse. E o próprio editorial da Science, com esse artigo que saiu com estimativa de 43%, disse casualmente, e acho que isso passou batido para muita gente, o que para mim é uma coisa totalmente chocante, dizer, a gente considerou não publicar porque essa mensagem não é útil para o nosso objetivo, de tomar as atitudes necessárias. Mas aí é que está, como tu dissesse, o objetivo não é usar essa informação para minimizar o problema, mas para ter um quadro mais realista do que está acontecendo. E desde que saiu alguns dos primeiros trabalhos, inclusive alguns anteriores que ainda não falavam tanto de imunidade de rebanho, até falavam implicitamente, como foi o caso do trabalho de Oxford, de José Lourenço e os colaboradores dele, que colocava essa ideia de que a gente poderia estar nessa situação, pronto, a gente já discutiu esse trabalho e esse cenário desses modelos, mas é um tema que ninguém queria tocar porque achava que isso era uma coisa que ia meio jogar tudo para outro lado e meio alimentar os trolls. Só que quando você começa a negar uma série de estudos que dizem uma coisa que estão cientificamente corretos e que não têm intenção e claramente tão bem feitos e devem fazer parte da discussão, e você começa a negar eles e admitir publicamente, ainda que mais ou menos implicitamente, que você preferia que esse estudo, ou você considerou a possibilidade desse estudo não sair, aí você está alimentando os trolls.
Você alimenta a vila inteira dos trolls. É uma coisa incrível.
Você
porque
tá fazendo...
é isso e o que a gente também levantou no outro episódio, que é, uma é, não vamos publicar porque não tem a ver com a narrativa, e o vamos publicar porque tem a ver com a narrativa, que é o caso do isso, Lancet, exatamente. E do New England com a... Com os estudos da Surge Sphere,
isso, sim.
É.
Pois é, mas isso foi mais uma coisa que aconteceu. E quer dizer, e outra coisa, relacionando de novo com a capa da Folha de São Paulo e com os artigos que saíram no Estadão, acho que foi na coluna do Rainer, para o crédito do Estadão, depois eles entrevistaram outras pessoas, inclusive me entrevistaram para ter uma perspectiva com mais nuance, ou talvez até por causa da reação a alguns dos comentários. Então, eles fizeram esse trabalho, que eu não sei se a Folha fez ou não, por acaso não vi, mas o problema de não ter essa discussão é que, como isso não está bem discutido no público, porque agora tema científico vira debate geral, se isso tivesse sido mais bem discutido e as limitações tivessem sido reconhecidas, os cenários tivessem sido postos, tivesse uma discussão mais ampla, de repente todo mundo estaria bem informado e não estariam falando esse tipo de coisas a essa altura do campeonato. 20 Exato. Anos de curso, né? Tipo, pois a gente tá aqui há 4 meses enfiado aqui, tem coisas que saíram há 3 meses e as pessoas ainda estão falando coisas que, quer dizer, que já deviam estar claras, ou que também é papel da comunidade científica esclarecer isso para que não vire um tema obscuro, não vire tema de fórum, e eu já vi pessoas por aí citando, inclusive, o nosso trabalho, tentar justificar coisas que não é o que o trabalho diz ou não é o que a implicação que deveria ter do ponto de vista de política pública. Por que isso aconteceu? Porque ninguém quer discutir, porque ninguém quer tocar nesse assunto e ter uma discussão séria para ver como é que isso pode impactar, ou pelo menos mudar o nosso entendimento de em que situação da epidemia a gente está, de o que é possível, o que é viável, alguma coisa é factível em termos de estratégia. E a mensagem geral, e que muita gente concorda, muita gente que falou desse estudo e criticou e do outro trabalho também, é que isso cria um cenário que é menos ruim, mas não é um cenário onde a gente pode simplesmente parar de fazer as coisas que a gente já está fazendo. Que inclusive em lugares como no Brasil e Estados Unidos, nem sequer se está fazendo direito, né? Claramente está vendo aqui que no Brasil a epidemia não está sob controle, e nos Estados Unidos saiu completamente fora de controle em estados como Texas, Arizona, Flórida, que com recorde de casos inclusive muito maiores do que há 2 meses, 2, 3 meses atrás.
É, e justamente é o problema onde o modelo também encontra o mundo real e que teriam que ter outros modelos ou até uma discussão desse modelo para dizer, então tá bom, uma coisa é abaixo limiar de imunidade de rebanho com heterogeneidade de contato, que é o que existe na população. Mas e quando você introduz uma medida de distanciamento social, que é o que está havendo? Bom, isso em princípio é bom, né? Porque você ainda abaixa ainda mais a imunidade, o limiar para a imunidade de rebanho, para atingir ela. Agora, isso não é mantido, ou seja, quando você relaxa o distanciamento social, aí que está o pulo do gato, né? Porque
Aí é que tá o pulo do gato.
uma hora você vai relaxar, como está acontecendo aqui, como está acontecendo nos Estados Unidos. Quando você relaxa, você piora esse limiar. Quer dizer, talvez tenham formas de não piorar tanto esse limiar, mas isso tudo precisa de estudo. O óbvio, a priori, é que você, a partir do momento que você volta a ter contato, vai piorar. E aí, o que que para essa segunda onda? Como que a gente não vai ter uma segunda onda assim? Porque
Exato.
também tem uma outra questão na segunda onda, já que a gente está falando de mundo real. A gente não, a gente está falando do quê? De país ou de cidade? Porque justamente São Paulo e Nova York foram epicentros. E aí o que você tem uma interiorização, né, da epidemia. Então você tem picos em Nova York e São Paulo, por mais que eles estabilizem ou até eventualmente reduzam os casos, que no caso do Brasil eu acho ainda mais difícil com os testes e tudo mais ter certeza do que está acontecendo. Você tem esse componente espacial da epidemia, e eu acho que tem um paralelo interessante entre os Estados Unidos e a epidemia indo para a costa oeste e o Brasil a epidemia indo para o sul, né? Então agora está chegando no sul os picos, né? Então, às vezes, uma coisa é a segunda onda para o país, vai ser outros grandes centros, ainda mais países continentais, sendo infectados e tendo picos. E eventualmente também voltando para as capitais quando esse relaxamento do distanciamento social foi efetivado. Porque você fala, ah, bom, aqui já não tem mais, bom, tá no sul, nada garante que não vai voltar. Eu acho que a gente está fazendo muito pouco. O ponto é, a incerteza matemática, estatística, de dados, é muito grande para a gente estar tá confiante de que não vai ter uma segunda onda, que pode ser inclusive pior do que a primeira. Nos Estados Unidos está se mostrando pior, né?
Sem dúvida. Acho que tem duas coisas aí. Acho que a gente poderia começar pelo o que é a segunda onda. E foi um conceito que estranhamente foi muito bem compreendido. Também foi, acho que em muitos lugares bem comunicado, que foi a questão do achatamento da curva. O que é o achatamento da curva? Eu acho que eu vou explicar, mas todo mundo já sabe isso. Em vez de ter uma epidemia com um pico muito alto, com um número de infectados muito grande, não só maior, muito grande, mas em um curto espaço de tempo que vai sobrecarregar o sistema de saúde, mas também grande, em termos absolutos. O achatamento da curva é você, em vez disso, fazer um distanciamento social, tomar medidas não farmacológicas para reduzir essa transmissão, e o primeiro efeito é diminuir o tamanho da epidemia. Porque isso foi uma coisa que não foi bem comunicada em relação ao achatamento da curva. Muita gente disse que isso era basicamente era espalhar a epidemia por mais tempo, no mesmo número de casos, e não é verdade. Talvez você tenha por mais tempo, mas vai ser um número menor de casos. Então você começa salvando vidas só pelo número de pessoas que vão se infectar, que vão se infectar, o número que vai se infectar para começo de conversa. Qual é o
Mais a
outro efeito?
redução de morte por causa do surplus do excesso do
Mais a
sistema de
redução
saúde, né?
pelo que iria sobrecarregar o sistema de saúde, e pode ser que sobrecarregue menos ou não sobrecarregue se você conseguir gerir isso ao longo do tempo. Mas qual é o efeito óbvio que apareceu em milhões, acho que literalmente milhões, ou até centenas de milhões de gráficos do achatamento da curva? Você reduz a altura do pico. Como eu estava falando no começo, o que é a altura do pico? A altura do pico acontece quando você tem uma proporção de infectados. Quando cada pessoa começa a infectar menos de uma pessoa, você chega ao limiar da imunidade de rebanho e começa a diminuir o número de infectados. E diminui a epidemia que eventualmente vai acabar. Então, isso foi uma coisa que não foi comunicada na altura, porque não estava se falando de imunidade de rebanho, e não se falou depois. O fato de, ao achatar a curva, você está reduzindo a imunidade de rebanho. Agora, o que você está fazendo? Você está mudando os parâmetros da transmissão. Você está reduzindo o R0. Quando você reduz o R0, você reduz o limiar da imunidade de rebanho. E achatar a curva tem essa consequência também. Agora, se você faz isso e achata a curva, não elimina totalmente, não elimina o coronavírus no mundo todo, ou numa cidade sequer, que eu acho que pouquíssimas cidades e ainda menos países eliminaram completamente o coronavírus, acho que a Nova Zelândia e o Vietnã são, acho que, os dois lugares que eu consigo lembrar de cabeça, e talvez não tenha mais, que eliminaram totalmente. Se você não eliminar totalmente, você achatou a curva, mas, como a gente sabe, a epidemia começou com poucos casos. Se tiver poucos casos e não tiver medidas de distanciamento sendo utilizadas, você vai ter o aumento do número de casos de novo. Ou seja, você vai desachatar a curva. Se você tem um R0 e você diminui ele, você achata a curva. Com esse R0 baixo ou qualquer outro R0, você aumenta para um número qualquer, você desachata a curva. Então você reduz o limiar de imunidade e depois você pode aumentar o limiar de imunidade. Agora, a heterogeneidade, o que faz com isso? A heterogeneidade vai ter um limiar menor, tanto para se você não tiver medidas de distanciamento, como se você tiver distanciamento, porque você vai mudar, reduzir, a princípio, a exposição dessa distribuição como um todo. Agora, é mais complexo porque uma distribuição, você não tem só um parâmetro, não é só a intensidade de transmissão. Você tem toda uma distribuição de contatos, uma coisa que é muito mais complexa. Então, você pode ter situações que isso não vai mudar de maneira tão, eu ia dizer, linear, apesar de ser não linear de qualquer forma, mas não tão previsível quanto a alteração só de um parâmetro no modelo. Porque você pode ter muitos cenários de como se reorganiza essa rede de contatos pré e pós intervenção. Pode ser que as pessoas estejam tipo, morrendo de medo e continuem sem ter muitos contatos. Eu imagino que ninguém vai voltar à vida completamente normal e estar em contato e tudo. E tá,
é que
então,
você não viu na Vila Madalena. Você não,
talvez,
você não deu
nem
um
no
rolê
Leblon.
Aqui.
Talvez o pessoal no Leblon, mas e na Vila Madalena. Mas aí é que tá o perigo. Porque se você não mudar fundamentalmente, mesmo com a distribuição heterogênea, com um pico inicial, você não mudar fundamentalmente a estrutura de contatos e a suscetibilidade e essa distribuição, e no final das contas ela for muito parecida pós primeira onda do que ela era no início da epidemia, você vai ter um resultado muito parecido com que você não tivesse tido intervenção nenhuma. Lógico que algumas pessoas se infectaram, mas imagina que são 5 ou 10% que se infectam e na segunda onda você tem 90% da população e o mesmo cenário de epidemia diante com estrutura de contatos parecida. Lógico que essas distribuições não são completamente independentes, porque esses 10% que se infectaram talvez sejam os mais suscetíveis da distribuição. Mas ainda assim, é como tu dissesse, quer dizer, isso aqui é um exercício de tentar estruturar isso, que precisa ser colocado formalmente, precisa ser testado na análise dos modelos e precisa de dados para verificar qual é o cenário. É por isso que a discussão da imunidade de rebanho é importante. É para tentar fazer um cenário realista para prever qual é a realidade, com toda a complexidade de consequências que vão além da epidemia em si, mas dos trabalhos, da economia, tudo que você quiser. Agora, você tem que levar em consideração o que a epidemia vai fazer. Você não pode também levar em consideração só a economia, como se a epidemia e o vírus não afetasse a economia, tendo, tipo, sobrecarregando o sistema de saúde e, principalmente, o efeito mais agudo da pandemia, que é matar gente. Que é matar pessoas e muitas, que já vão, a essa altura, eu imagino que perde 600 mil. Então, é por isso que a discussão da imunidade de rebanho é importante, porque tem muitos cenários e coisas complexas que exigem um esforço conjunto e direcionado e responsável da comunidade científica e de quem comunica os resultados científicos e dos jornais, agora que todos os jornais comunicam resultados científicos no contexto da pandemia, para fazer esse trabalho de fazer mostrar qual é o entendimento e o que é que vem desse entendimento, qual é a consequência prática em termos de política pública, em termos de ações individuais, para que acabe essa merda logo.
Exato. Eu acho que o ponto é que todo mundo, do fundo, quer a mesma coisa, mais ou menos, vá. Talvez não todo mundo, porque a gente tem um governo que não parece querer nada razoável.
É, tem esse pessoal, o General Ossídio, né, que tá por aí.
É, o genocídio, é. Tem esse pessoal. Agora, eu acho que todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa, e eu acho que o ponto é o nosso entendimento básico, fundamental e simples de uma epidemia aponta que ferrou, fudeu, e fudeu grande, fudeu faz tempo. E é isso que o Atila veio comunicar. Ele veio comunicar com base em um modelo que a gente pode até criticar, nem era dos mais simples, podia ter sido mais simples ainda, mas ele veio comunicar isso, ó, fudeu, se a gente não fizer nada, é absurdo, como a gente vai fazer alguma coisa, vai ser ainda absurdo. Então foi esse ainda absurdo que ele comunicou, lógico que ficou na cabeça de todo mundo os milhões possíveis de mortos, que era também, muitas pessoas falam que isso é para fear-mongering, né? Você assusta as pessoas para conseguir chamar atenção e conseguir chamar coisas para você. Não, quer dizer, esse estudo foi usado para convencer governos extremamente resistentes a qualquer tipo de atitude de prevenção, que os Estados Unidos e a Inglaterra e o Reino Unido, a mudar de comportamento. Então foi importante para governos inteiros. Por que que um divulgador que ainda é da área não vai fazer essa tradução? Eu não entendo o que as pessoas esperam. E eu acho muito danoso, nessa altura, as pessoas, ainda mais pessoas que são da área de ciência, estarem pegando muito pesado e criticando o Atila por causa disso. Quer dizer, eu não gosto particularmente da abordagem de modelagem que deu origem a essa previsão. Agora, eu acho que questionar isso com a força que está sendo requestionado, porque o Atila foi trending topics de novo há uns dias atrás no Twitter, que era o gabinete do ódio atacando o cara. Então, não é que a gente está falando do Atila porque, sei lá, o que é fetiche. Não, porque são instrumentos políticos. Na verdade, ele foi instrumentalizado politicamente para representar um suposto alarmismo com relação a um negócio que é para ser alarmista até um certo ponto. Né? E que na verdade não é alarmista, é meio ser realista. Aí você quer ser mais realista do que isso? Vamos ser. Vamos falar de heterogeneidade de suscetibilidade? Vamos falar de heterogeneidade de contato? É isso que o Caetano está tentando falar. É fácil? Não é, porque às vezes nem a science quer falar. E aí quando você consegue falar um pouco, chega uma pessoa de um jornal e já... Quer dizer, isso é isso que é o can't touch this. Se você toca num assunto que muda o comportamento das pessoas, explode coisa para todos os lados. Eu tô perplexo.
É uma situação bem, bem, bem bizarra, porque, quer dizer, é um assunto que ninguém quer discutir, mas, de repente, um jornal se sente na capacidade, ou não sei se o jornal, o jornalista, a equipe, não interessa. Esse exemplo não é necessariamente direcionado a um caso específico, mas quando um jornalista ou um veículo de comunicação resolve fazer esse comentário de uma discussão que foi suprimida de uma maneira que não é precisa. E justamente expõe essa situação a grupos como o Gabinete do Ódio, que claramente não está interessado nem um pouco na discussão científica, né? Então, esse é o problema desse tipo de coisa, da interação da comunicação com com os resultados. Por outro lado, saiu um artigo no Atlantic que falava de uma coisa, dessa coisa do achatamento da curva. Na verdade, não falava do achatamento da curva. Falava que o limiar de imunidade de rebanho pode ser reduzido. Esse era o subtítulo da matéria, acho que podia ser até o título. Mas que falava de uma coisa que é bastante básico do ponto de vista de modelagem, mas que não foi discutido. E é justamente isso, um pouco do que a gente está tentando falar aqui. E é justamente isso que... Esse é justamente um exemplo do tipo de coisa que poderia melhorar a informação que a gente tem sobre tudo o que está acontecendo. As complexidades envolvidas nisso, na transmissão de doenças e nos modelos de transmissão. Eu, particularmente, eu acho que existe um limite até onde todo tipo de coisa pode ser comunicada ao público. Eu acho até que o público tem uma imensa capacidade de absorver o sumário da informação e conseguir passar para entender o próximo nível das coisas. Agora, depende de conseguir acompanhar isso de perto. Porque muitas coisas. Eu acho que existe um limite. Acho que é uma coisa meio assintótica, assim, que vai. O público vai ficando bem melhor em entender coisas como heterogeneidade, coisas como os modelos SR, coisas como R0, conceitos assim. E vai conseguindo absorver cada vez mais. E eu acho que isso pode chegar a um limite onde realmente o público está realmente bem informado, apesar de não ter treinamento no assunto. Agora, existe também uma dificuldade de comunicar conceitos cada vez mais complexos a um público que não tem treinamento na área. Aí é que entra também o trabalho dos jornalistas de ciência, de dissecar esses conceitos e tentar informar. Caso contrário, a gente começa a fazer modelos cada vez mais complexos, com efeitos e premissas cada vez mais difíceis de compreender e difíceis de colocar como uma coisa simples, e o jornal continua com uma mensagem simplista dizendo só o título do estudo. Não sei o que diminui não sei o que. Anticorpos são perdidos. Quer dizer, você vai ter que, se você quiser discutir anticorpos e células T, você vai ter que discutir os braços da imunidade adaptativa humana.
Não,
Você não vai poder simplesmente jogar coisas assim.
isso eu achei também um exemplo muito bom, muito parecido com o que aconteceu com a imunidade de rebanho, que foi justamente a conclusão por vários jornalistas de que então não tinha imunidade ao SARS-CoV-2, porque não tinha, sumia o anticorpo. E vários jornalistas começaram a falar coisas, não sei, se não exatamente isso, nessa direção, que quer dizer, isso é um problema gravíssimo. Né, não...
Sim.
E a mensagem do Atlantic, se eu não me engano, eu não sei se você chegou a falar literalmente, mas é basicamente que está na nossa mão diminuir essa threshold, né? A gente tem o poder de diminuir esse limiar com ferramentas que a gente já conhece, que é distanciamento, que é prevenção. A gente está munido nisso desde o dia
Que é máscaras,
zero.
que é lavar a mão. Todas as coisas que já se sabe. O público tem a capacidade de entender isso. Agora, isso é um processo, quer dizer, até para quem estuda isso, quem trabalha com isso, é um processo de sentar e ler artigos e destrinchar os conceitos. Então você não pode esperar que você vai falar, tipo, imunidade desaparece, imunidade de rebanho é uma proporção menor e que o público vai entender. Quer dizer, nem a gente entende as coisas com esse tipo de informação. Se alguém me disser esse tipo de informação, para mim é praticamente inútil, porque é só uma manchete de jornal. É tipo. Sei lá, encontraram armas na casa do vizinho de Bolsonaro. Isso é uma informação pontual. Não é uma coisa que vai dizer, tipo, vai me explicar todo o funcionamento da milícia do Rio de Janeiro. É um fato que é consequência disso tudo. E aí você vai ter que entender melhor o funcionamento, quem é amigo de quem é namorada de quem, por que que eles são vizinhos, se ele frequentava a casa do outro ou não, para poder entender como tudo funciona. Essa coisa de dizer. Alguém fez uma coisa, quer dizer, tem várias possibilidades de como isso é explicado. A coisa da segunda onda também tem um pouco isso, que, sei lá, nos Estados Unidos está se vendo uma segunda onda. Mais ou menos. Porque o que se chama de primeira onda foi o que aconteceu na costa leste, que foi uma epidemia grande, particularmente em Nova York, um pouco em Massachusetts também, e alguns estados daqui, da costa leste. E uma epidemia que não era tão grande no Midwest e na costa oeste. Só que tem um componente espacial, como tu disseste também, e isso foi meio uma onda que foi do leste para o Midwest e depois para o oeste. E agora a gente está vendo uma epidemia bastante grande no Midwest, nos estados como. Não sei se Texas conta como Midwest, e Flórida muito menos, mas Flórida, Texas e, como eu disse, Arizona também, já lá para o lado da costa oeste. Isso não é propriamente a segunda onda, porque eles nem saíram da primeira. Eles só estavam no comecinho da primeira onda, estabilizaram ali os poucos casos que tinham, e em vez de esmagar logo isso e evitar que a coisa chegasse lá, não tomaram medidas, como alguns continuam não tomando, e viram aí sim um aumento exponencial brusco. Então, isso
O
nem sequer é uma
Califórnia,
segunda onda.
eu ouvi papos na Califórnia. Quando começou em Nova York e tal, eu vi matéria falando: ah, por que que a Califórnia é resistente? O que que tem na Califórnia que dá resistência lá? Por que
A
que lá não
resistência é a
tá?
distância, né? A resistência da
É.
Califórnia é a distância de coisa de 8 mil quilômetros do epicentro, que era Nova York e a costa leste, né?
E quando a gente fala de onda espacial, não é que necessariamente as pessoas estão indo para lá, é que você tem um epicentro onde tem mais casos, e com o tempo, os outros lugares, por ter fluxo de pessoas infectadas, mas também por ter os próprios infectados, vão aumentando e chegando também temporalmente perto do que estava no, nos picos, né? Então, às vezes, tem uma defasagem que é temporal também, né? Você vê como uma onda
Exato.
espacial, mas isso acontece principalmente quando você não toma medidas de distanciamento vendo o que aconteceu no epicentro, né? Porque na China o interessante é: Wuhan rolou o pico, fecha a cidade, isola a galera, todo mundo mais também faz distanciamento. Aí você não tem essa onda espacial, né?
Exato. O Vietnã tomou medidas, teve pouquíssimos casos, porque conseguiu frear isso. Portanto, é possível. Agora você precisa ter medidas. Eu me sinto nessa altura, depois de. Nem lembro quando foi esse episódio, acho que talvez tenha sido meio de maio. Mas acho que os dados são novos, mas as discussões são as mesmas. Eu espero que a gente não tenha voltado para o começo de maio e ainda falta 2 meses para a gente chegar em julho. Porque não quero passar mais 2 meses iguais. É um déjà vu
Não.
muito, muito, muito doloroso essa repetição das discussões. O que eu acho que leva a gente é a discussões dos fármacos, né?
Sim.
Eu tenho uma pergunta que para mim está bastante claro, mas para algumas pessoas aparentemente ainda não. Mas a pergunta é: a cloroquina funciona?
Pois é, a cloroquina funciona. É muito boa contra malária e lupus, e tem várias aplicações. Com relação ao SARS-CoV-2, a COVID, não tem evidência. Tentaram, estão tentando, não tem evidência. Agora acabou de ter um estudo novo, do Henry Ford Center, sei lá o quê, mostrando que tem efeito. Né? Fora o um monte de estudos que falaram que não tem efeito, eu estou falando um que está falando que tem sim efeito. Esse estudo em si não é duplo cego, então já começa um problema muito sério, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, não, porque precisa ser randomizado. Às vezes é randomizado e não é duplo cego. Né? Então, duplo cego é quando nem o paciente, nem o médico, tem gente que fala até em triplo cego, nem quem analisa sabe quem tomou o quê. Né, porque isso elimina uma série de vieses que não é hipótese que eles influenciam o resultado, eles conhecidamente influenciam o resultado. Por isso que não se aceita trabalhos que não são totalmente aleatorizados, fully randomized, e que sejam pelo menos duplo cego, ou né, tem os open labels, que às vezes as pessoas aceitam, mas é só como uma primeira instância. Né? E agora não é a altura de você publicar um paper num journal, né? Num periódico que já teve envolvido com outras publicações questionáveis, falando que tem sim efeito. Não é claro se tem conflito de interesse ou não desse Henry Ford Hospital, porque os Estados Unidos está desovando cloroquina como se não houvesse amanhã.
E talvez
Não
não
é.
haja
Também talvez
desse
não haja,
jeito.
mas para muitos não vão haver mesmo. O Brasil recebeu muito disso, tem um interesse imenso. Eu nunca vi uma pressão de um presidente que nem o Bolsonaro para mudar bula, para fazer ser recomendação oficial. Quer dizer, isso é uma loucura. Eu não quero nem
Essa
entrar
semana
nisso
pressionaram a
porque.
Fiocruz também. E, bem, o resumo, eu acho que, quer dizer, essa discussão de novo, talvez tenha mais alguma coisa a adicionar, mas para pelo menos encurtar, não. Para coronavírus, SARS-CoV-2 e Covid, continua sem nenhuma comprovação. Já tem até meta-análise de vários estudos que mostra que não existe um efeito, não é isso? E talvez tenha mais detalhes
Sim, tem
sobre
o
isso, mas.
recovery phase, né? Um paper. O mesmo grupo que fez da dexametasona, que é uma outra coisa que eu queria entrar rapidinho. Eles também fizeram para cloroquina e é isso, não tem nenhuma linha de frente independente que parece apontar, a não ser esse Henry Ford Center aí, Henry Ford Hospital, e que tem uma série de problemas, inclusive não ser duplo cego, inclusive aparentemente ter uma proporção de pacientes idosos no grupo que não recebeu cloroquina maior. Ou seja, isso necessariamente leva a uma maior fatalidade. Então, tem muito errado para você escolher, né, particularmente esse estudo e depois transformar ele numa arma nas redes sociais para falar que a cloroquina funciona, como o próprio Caetano viu acontecendo na conta dele, né? Pessoas vindo dizer: ah, mas e esse estudo? Quer dizer, é um estudo dentro de um monte de estudos, dentro de um monte de sociedades. Agora, uma sociedade brasileira de infectologia também declarou, estão clamando, quantas sociedades estão clamando pelo fim, pela extinção da cloroquina? O Carlos Rota tem um artigo legal sobre isso, que é a bala de prata da Covid, que seria a cloroquina, e não tem, né? Não tem como. E ainda citam: ah, mas os médicos no começo viram, por que que os médicos em si tomaram? E uma coisa que as pessoas não sabem, parece, é que médico não é cientista, ou mesmo sendo cientista, e trabalhando em ciência, ele não vai saber, dando um remédio para alguém ou não, se aquilo imediatamente serve ou não.
É para isso que existem estudos, né?
É para isso que existe estudo, porque as pessoas têm uma taxa de. Elas podem se melhorar do nada. As pessoas melhoram mesmo sem você dar remédio, muitas vezes. E se você deu para alguém e melhorou, você vai entender, por causa do seu viés de confirmação, porque o nosso cérebro quer ver padrões, porque o nosso cérebro quer ver saídas, você pode achar: pô, funcionou porque eu dei para aquele cara que estava muito mal e melhorou. É por isso que as pessoas acreditam em muitas coisas, João de Deus e várias coisas, porque a fosfetalonamina lá na época do câncer. Né? E agora tem os antiparasíticos aí, que estão também voltando à moda por algum motivo esquisito. E é tudo isso, é muito mais fácil você explicar efeitos por viés de confirmação do que por um efeito curativo real que ainda não se viu, porque teve testes e teve muita gente olhando. A cloroquina sempre fala assim: ah, não, porque não teve. Isso o Carlos pontua muito bem. Ah, não teve zinco, ah, não teve azitromicina, ah, não foi a dose certa. Quer dizer, se é tão assim, dependente desses fine-tunings todos, putz, talvez não tenha um mecanismo de cura real por trás, né? O Bolsonaro mesmo falou assim: ah, a ciência não falou, não provou que não funciona. Não provou que funciona, mas não provou que não funciona. Não é assim, a ausência de evidência. Não é evidência de ausência, ele tem razão nessa parte. A questão é que enquanto não tiver uma evidência qualquer, você não tem evidência.
Nesse
Você
caso,
não
não é uma
tem.
questão de encontrar evidência de ausência, é uma questão de encontrar evidência de presença, né?
De presença, não
É
é de
assim que
ausência.
funciona. Para você
Você
usar
não
uma
está
coisa, tem que
querendo.
estar evidência do efeito. Não tendo evidência do efeito, quer dizer, qualquer coisa é o trabalho que dá para encontrar a ausência de evidência, que é praticamente impossível, na verdade, de qualquer coisa, com todas as combinações, é tipo, você pode até dizer que filtro solar ajuda com coronavírus. Agora, se você tomar vitamina D, duas cervejas, e, quer dizer, quantos estudos seriam necessários para provar o efeito de alguma coisa? E é isso que
Exatamente.
as pessoas não entendem, como é que funciona isso, né? Como é que
E que
você.
podem fazer, quer dizer, então, fizeram com azitromicina, fizeram com doses mais baixas, então façam ele duplo cego, façam ele randomize, façam ele como deve ser e mostra que é essa dose. Agora, por que que todas as sociedades que se prezem, a Organização Mundial de Saúde, todo mundo fala contra? Porque ainda por cima tem uma chance alta de dar problema cardíaco e de efeitos colaterais que não tem nada a ver. Então isso está sendo instrumentalizado, como muitos dos discursos, e eu não acho que a ciência está no seu melhor na sua melhor forma para ajudar, porque a comunicação ainda está muito 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 cruzada. Você ainda tem periódico que tem revisão por pares, tipo o Journal esqueci o nome do periódico, mas esse jornal que publicou o estudo da cloroquina do Henry Ford com efeito, que vai publicar mesmo assim. Você tem periódicos grandes que vão publicar em estudos que são convenientes para a mensagem. E você tem esse caso da dexametasona, que é um adendo que eu queria fazer, que rima com tudo isso que a gente está falando. Então, no começo, o que eles falaram? Ah, dexametasona ajuda em pacientes de ventilação. A gente tem evidências. Cadê o gráfico? Não tinha, era só uma comunicação. Cadê o paper, o preprint? Nem tinha preprint, só uma comunicação. E o que a gente comentou no episódio? Porra, a gente precisa ver os dados, porque pode ter alguma coisa problemática aí. O que tinha? O que eu ouvi de familiar meu? Ah, Daniel, eu tenho dexametasona aqui. Eu posso tomar até. Falei, não, mas você ouviu o que eles falaram? É só quando você está sob ventilação. Ah, mas de repente também é preventivo. Quando eles lançaram o estudo, e foi um parente bem próximo que falou isso, quando eles lançaram o estudo, aparentemente não é um efeito estatisticamente significativo, mas é bem claro, na figura 2 do artigo, dá para ver que saiu agora no New England Journal of Medicine, saiu esse artigo do grupo Recovery com a dexametasona. Você vê na figura 2, claramente, quando você não tem oxigênio nem ventilação, que tem uma mortalidade maior nos pacientes. Talvez não seja assim estatisticamente significativo, mas talvez seja. Então,
é um estudo, né? Tem essa questão, porque até agora esse é um estudo. E você poderia fazer mais e estabelecer se isso é uma questão que é importante, né? Porque os dados indicam que pode ser necessário replicar isso mais vezes e ter mais confiança em qual a terapia correta dessa. Até porque já era conhecido que esteroides, né? Corticosteroides, se eu não me engano, a classe dos medicamentos, podem ajudar com a supressão da imunopatologia mais tarde na infecção, mas podem prejudicar antes porque são imunossupressores, né? Me corrija se eu estiver errado, que eu lembro só vagamente dessa coisa, o que é sabido também de esteroides, né?
Exatamente, e aí você tem na figura 2D e na figura 3, claramente o efeito da dexametasona, quando você não tem ventilação, ele está bem centrado em uma mortalidade maior. E ele só não é significativo porque acaba caindo um pouco o intervalo de confiança, um pouco na fração da melhora. Mas é assustador. É assustador que o grupo não tenha, inclusive, colocado esse senão numa primeira nota. Se tem que fazer uma nota sem resultado, que tem esse senão e tem esse senão sempre. Não é só, funciona para ventilação. Não, a gente não tá. A gente está vendo uma época onde o pessoal vê preprint e aposta na bolsa e começa a usar como preventivo. Aliás, tem gente que sugere cloroquina como preventivo, né? Da Covid. Então, não dá para deixar isso à margem, à sorte, ao sabor dos ventos. Porque é isso. Então, eu acho que o que a gente tem que discutir são essas éticas de comunicação que são super compartimentalizadas entre esferas de competência. O grupo de cientista que fez o experimento da dexametasona tem que falar, olha, se você divulga e não divulga total, que já é um problema, então você tem que ser responsável e falar, provavelmente, ou pode, é possível que exista um efeito de piorar, de aumentar a morte se for antes de qualquer intervenção de ventilação. Ou seja, é um aviso tremendo. A gente não pode ter jornalista, cientista, divulgador se degladiando sobre mensagens que têm um compartimento científico específico para existir. Né? A porra do estudo do Imperial College. Porra, teve um porquê aquilo existir. Podia ter sido melhor, de repente, ter uma mensagem com uma porcentagem menor de mortes. Talvez ia fazer tanta diferença? Eu acho que não ia fazer nenhuma diferença. Né? Porque todo mundo, no mundo inteiro, falou: se a gente tomar ações de distanciamento social, que são extremamente custosas para as pessoas, vão criticar quando não tiver o pico de morte. Isso é bem conhecido, porque as pessoas agem em retrospecto. Né? Então não dá para as pessoas ficarem se degladiando e você tocar num assunto e ele explodir desse jeito.
É, eu tô me sentindo realmente voltando no tempo, assim. É maio, é abril, é março, é fevereiro. Eu tô esperando a gente chegar até dezembro pra eu me mudar pro Vietnã, pra Nova Zelândia e não ter que passar por essa merda toda até agora, porque realmente o mais desesperante disso tudo não é só a situação, mas é o quanto ela se arrasta. Bem, não sei se sem necessidade é a palavra, mas quando claramente a gente tem a capacidade, a tecnologia e o conhecimento para fazer melhor, né? Essa é a parte mais desesperante, é isso, é ter o conhecimento e isso não ser usado corretamente por motivos N, né? Por motivos cloroquinas, por motivos ivermectinas, por motivos o Imperial College fez assim, por motivos a gente não quer falar disso, a gente não quer tocar nesse assunto. Isso aqui
Eu
que é
espero que a
o
gente.
mais grave.
Exato. Eu espero que a gente volte aos anos 80, então. Porque pelo menos o MC Hammer tá publicando, tá tweetando ciência de qualidade de relevância.
Pois é,
Enquanto.
a gente devia ter ficado com o MC Hammer como tendência desde então, né? E talvez escolher
Exato.
uma carreira que a gente não tivesse que tá passando por isso, né? Se a gente voltar ali pro começo dos anos 80 ter uma infância mais hippie, tá numa fazenda também. No Vietnã, de repente, não sei.
Mas é isso. Eu acho que a gente não pode tocar nessas coisas, mas toca e deve. Espero que exploda do jeito certo.
Exato. Então acho que a gente tem um programa por hoje e a gente fica por aqui.
Fica por aqui.
Então ficamos por aqui. Eu sou Caetano Soutomaior, falando de Washington DC, que ainda não está passando por uma segunda onda. Esperemos que continue assim.
Eu sou Daniel Daminelli, falando de São Paulo. Eu sei muito pouco do que está acontecendo fora da estabilização do país.
Ou seja, tudo está possivelmente na crista da onda, né?
É, eu possivelmente na crista da onda. Parece que os números de casos ativos diminuíram, mas eu também diminuí o meu interesse por ver esses dados para
Às vezes não
não aumentar a
ajuda.
ansiedade, não.
Às vezes não ajuda. Como eu ouvi alguém falando, tipo, o pessoal no Leblon tomando cerveja, espalhando vírus por aí e eu desinfetando lata de ervilha com álcool gel, né? Mas é uma das situações que você não quer estar na crista da onda. Mas com isso a gente fica por aqui. A gente espera voltar daqui a 2 semanas com um programa que tem a ver com um tema futuro e não repetitivo, mas a verdade é que os temas têm ditado o que a gente tem que falar aqui e é quase como um script. Eu comecei a acreditar em determinismo, assim, porque é quase inevitável os temas que a gente tem. Pelo menos a gente não tem trabalho em encontrar um tema, né? É a única vantagem disso tudo, uma das poucas vantagens.
Verdade.
Então, um grande abraço a todos e todas e até o próximo programa. O Ministério da Ciência é um podcast totalmente independente, não recebe nenhum financiamento público, privado, nem tem nenhuma forma de publicidade. As notas e links do episódio estão na página ministériodaciência.github.io e também os links para se inscrever nas principais plataformas ou qualquer agregador de podcasts. Break it down.